Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os todas as sextas-feiras, a partir das 14h, aqui na sua Rádio Câmara. E agora, lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandar críticas, sugestões, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente. E agora vamos rodar o Brasil. A gente está ouvindo ao fundo aí Rita Lee com Lança Perfume, que é uma canção que foi gravada em 1980, né? É uma canção super bacana, gravada em 1980, num disco que é um brinco, né? Esse disco que tem, além de Lança Perfume, tem canções como Nem Luxo Nem Lixo, né? Caso Sério, Baila Comigo. Enfim, é um disco realmente muito bacana da Rita Lee de 1980. E agora, sim, vamos rodar o Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
É isso aí,
Rita Lee. Caldo cultural.
Tá aí a Rita Lee, portanto, a gente ouvindo Lança Perfume. E vamos falar um pouquinho de carnaval, né? Já que a gente tá falando de Lança Perfume. Tudo bem que coisas relacionadas ao carnaval. Aliás, essa música tem uma coisa muito interessante. Que quando chegar lá no final, quando ela fala Lança Perfume, e tem um arranjo de metais que, se você prestar atenção, lá no finalzinho ele toca um trechinho de acreditem se quiser. Só escutar lá com bastante calma, com detalhe, que vocês vão perceber isso lá. Muito bacana. Pois é, nós começamos hoje no Brasil de ponta a ponta, aqui no nosso programa, uma série sobre o interior do Brasil. O carnaval no interior. A gente conhece muito o carnaval nas capitais, né? Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. As cidades, né, as grandes capitais, têm aqueles carnavais bastante conhecidos já, e as cidades lotam durante os períodos de carnaval. Mas acontece que o carnaval no interior do país também tem carnavais muito bacanas, tradicionais, históricos, né? E um deles é o Carnaval de Diamantina. É muito, muito conhecido, um grande destaque, né? Aliás, várias cidades históricas de Minas Gerais têm carnaval, né? E o Carnaval de Diamantina é um dos destaques. E é com o prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque, que nós vamos conversar agora. Prefeito, boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, eu agradeço pela oportunidade de estar divulgando essa cidade maravilhosa que é Diamantina, Minas Gerais.
Terra do JK, e o senhor chama Juscelino por causa do JK, prefeito?
Justamente, essa feijoada aí deu certo aqui.
Deu certo.
Eu sou afilhado Juscelino Kubitschek.
Olha só.
Meu nome é Juscelino Brasiliano Roque.
Brasiliano.
E meu avô era muito amigo do Juscelino, com meu pai, prometeu que se nascesse o primeiro neto homem, que colocaria o nome Juscelino, em homenagem ao presidente. Ele vivia muito lá em casa, meu avô era cervejeiro, músico, meu pai também.
Maravilha.
Portanto, aí deu a coincidência, né? Eu nasci, você sabe que dia eu nasci, amigo?
Não.
Dia 21 de abril de 60, o dia que estava inaugurando o Brasil.
Brasil, olha só, gente. É muita coincidência junto. Que maravilha.
Então,
Prefeito, agora vamos falar de carnaval um pouquinho. Já faz parte do calendário do carnaval do Brasil, o carnaval de Diamantina, né? Como é que começou essa explosão toda que hoje se transformou nesse carnaval tão conhecido, hein, prefeito?
Na realidade, Diamantina é um dos berços, ou talvez é um dos berços da civilização brasileira e mineira. E a musicalidade em Diamantina, ela é muito intensa, não é? E não tem uma família em Diamantina que não tenha pelo menos um ou dois músicos que compõem a família. Então, essa musicalidade, ela se transformou nessa alegria do carnaval, que é uma época da gente distrair, é uma época da gente saudar os visitantes, né? E uma época também da gente está fazendo uma intervenção social no sentido de inserção dos músicos de Diamantina e do entorno de Diamantina.
Bacana.
Então, eu considero o Carnaval de Diamantina como um dos melhores e mais originais do Brasil, tá bom?
Prefeito, e me conta uma coisa, como é que funciona o forte do carnaval? São blocos, são bailes? Qual que é a principal, digamos que a principal vertente aí do carnaval?
Na realidade, Diamantina, ela é muito eclética no carnaval. Ela vai ter os blocos de sempre, né? Os blocos. Tem blocos aqui que vai fazer 70 anos, tem blocos que vai fazer 50 anos, que eles apresentam pelas ruas históricas dessa cidade. E também tem os blocos mais novos, que nesse ano, por exemplo, vai ser o bloco da universidade. Hoje nós temos uma universidade do Vale do Jequitinhonha, onde tem mais de 10 mil alunos.
Uhum.
Então a gente está contemplando tanto os jovens, os adultos, né, e os idosos também. E também as crianças. Nós temos, para você ter ideia, nós temos 7 blocos dos miudinhos, né, que são as crianças que vão sair, já para estar carregando na alma, né, a alegria do diamantinense.
Maravilha. Agora, prefeito, a Diamantina, como uma cidade histórica e turística, tem uma rede hoteleira, de pousadas, etc., bastante, bastante forte, né? No carnaval, imagino que isso lote. Será que alguém ainda acha lugar por aí?
Ah, sim, se acha lugar, principalmente esse ano, que a gente quer fazer um carnaval mais voltado para a família, para os nossos costumes, né? Uhum. É um carnaval que tem tudo a ver com Diamantina, patrimônio do mundo, né? Nós não podemos fazer um carnaval que vai excluir a nossa história, que vai depor contra essa história maravilhosa que é de Minas Gerais e do Brasil. Então, esse carnaval nosso, ele tem tudo a ver com o diamantinense, tem tudo a ver com o nosso visitante que quer olhar, quer curtir a nossa paisagem, as nossas cachoeiras, as nossas igrejas, os nossos museus, os nossos costumes, a nossa culinária, a nossa dança, a nossa arte, a nossa música. Então, que sejam bem-vindos ao Carnaval de Diamantina.
Muito bem. Prefeito, então, reforçando, né? A cidade, quer dizer, durante o carnaval, essas partes históricas também vão estar funcionando a população. Quem for visitar vai ter não só o carnaval, mas como a oportunidade também de conhecer todas essas atrações históricas da cidade, né?
Justamente, em Diamantina e também no entorno de Diamantina, né? Porque a gente está fazendo carnaval inclusivo. Diamantina hoje tem 15 distritos e mais de 100 comunidades. O que é que a gente tem feito? Não é? A gente tem colocado à disposição esse patrimônio que é de Diamantina, que não é só o centro, que é também o entorno de Diamantina, as belezas naturais. Né? Tem pousados aqui esperando o turista, e vai ser muito bem recebido, mas com muita simplicidade e muito respeito. Essa é a Diamantina que a gente quer, e é a Diamantina que vai dar certo, se Deus quiser.
Prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque. Prefeito, exatamente, muitíssimo obrigado pela participação aqui no nosso programa. Sucesso no carnaval, sucesso na continuidade aí de Diamantina, como essa cidade tão importante para o nosso povo mineiro, para o povo brasileiro. E um grande abraço para o senhor.
Eu agradeço e convoco a todos para virem Diamantina também no carnaval e outras datas, a Besterata, né, a Semana Santa e os nossos costumes e as nossas origens. Venham para cá para a gente fazer um trabalho junto, para a gente alegrar junto essa cidade maravilhosa. Convido a todos do Brasil aí e agradeço a vocês pela grande oportunidade. Diamantina está de braços abertos para receber vocês todos. Okay. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito. Está aí, portanto, o prefeito de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque, falando aí com a gente sobre o carnaval da cidade de Diamantina, nessa nossa série histórica que nós vamos fazer, nessa série aqui do nosso Brasil de Ponta a Ponta, falando sobre o carnaval no interior, em cidades do interior do país. Né? Vamos ver qual a próxima cidade que nós vamos trazer aí semana que vem, com mais uma cidade para você saber aí sobre o carnaval pelo interior afora. E agora vamos continuar falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
A gente continua andando com a Rita Lee, agora chegando nos anos 90, essa canção que foi gravada no finalzinho dos anos 80, né? Início dos 90, que se chama Independência e Vida, é a Rita Lee. Esse disco não foi produzido pelo Roberto de Carvalho, é um disco chamado Zona Zen, e o disco não foi produzido pelo Roberto de Carvalho, não. Esse disco, ela estava musicalmente separada do Roberto de Carvalho. Bom, independência é o que todo mundo busca, né? Pois bem, a Daniela Kovacs, que é advogada paulistana, buscou a sua independência através de uma companhia muito especial. A Daniela tem deficiência visual e há 8 anos atrás, pouco mais de 8 anos atrás, foi aos Estados Unidos fazer um treinamento com um cão guia, o Basher. E essa história de vida que ela construiu junto com o Basher, essa parceria, essa história, né, essa relação, esse carinho, esse, enfim, né, toda essa cumplicidade, virou um livro. O livro chamado Cão Guia Anjo de Patas, onde a Daniela conta um pouco da sua vida antes e depois da chegada do Basher, o seu cão guia. O livro foi publicado pelo Clube de Autores, está disponível aí nas principais plataformas, especialmente nas plataformas digitais. E é com a Daniela Kovacs que a gente conversa agora, ela que já participou do programa como advogada, falando um pouco sobre questão jurídica relativa a direitos de pessoas com deficiência e relativa ao cão guia, agora fala um pouco sobre a sua história pessoal. Daniela, prazer ter você aqui, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Edson. Prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez.
Daniela, enfim, você sempre teve, né, baixa visão, e a questão da baixa visão você aborda no livro de uma maneira muito interessante, que às vezes o nosso ouvinte que está, enfim, do outro lado ali do rádio não sabe que às vezes uma pessoa que tem baixa visão, muitas vezes ela não admite, ou a própria família muitas vezes não admite, ou os amigos não reconhecem essa pessoa como uma pessoa com deficiência. Fala um pouco dessa experiência pra gente, Dani.
É verdade. Isso a gente repara muito em deficiências que não são muito, não são extremamente severas, digamos assim, né? Como a baixa visão, quando a pessoa enxerga, mas não enxerga com correção, né? E vai ter alguma dificuldade visual ali significativa. É diferente de uma mera miopia ou astigmatismo, né? Ou então, no caso até da deficiência auditiva mesmo, quando ela não chega a ser profunda, o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas, tal como eu posso dizer sobre mim com mais propriedade, é que as pessoas têm muita dificuldade de se aceitar. Eu digo que eu me sentia realmente entre os dois grupos, entre o grupo das pessoas que enxergavam e das que não enxergavam, sem saber, na verdade, que eu também não enxergava. Então, isso me causou muito sofrimento. Eu costumo dizer que até você chegar à aceitação da sua própria condição, vai ter muito sofrimento, porque independente do que eu fizesse para disfarçar que eu não enxergava, porque por mais incrível que possa parecer, eu fazia isso, nada que eu fizesse ia mudar o fato de que eu não enxergava. Isso não dependia de mim, né? E essa dificuldade de aceitação veio durante muitos anos na minha vida e só mudou ali na fase adulta, quando eu piorei bastante de uma hora para outra. Foi uma fase muito difícil, né? Porque lidar com a pior e perda de um sentido não é uma coisa fácil. Sim. Mas, por outro lado, isso me possibilitou a aceitação, a busca de novos recursos para continuar trabalhando e exercendo as minhas atividades diárias. Então, tudo tem um lado bom na vida, né?
E você utilizar, você falou de recursos, né? Você utilizar tecnologia assistiva, quer dizer, você utilizar seja uma bengala, seja um cão-guia, seja um leitor de telas no computador com voz, né? Ou no telefone celular, quer dizer, evidencia, não dá para esconder que você está utilizando alguma coisa que tem a ver com o fato de você ter uma limitação física, né?
É verdade. Eu acho que na aceitação da bengala como um primeiro passo, que nessa fase que eu piorei muito, eu não conseguia mais andar sozinha. Não que antes eu o fizesse com segurança e não precisasse da bengala, tá? Por muitas vezes eu caí em buracos, tropecei, às vezes aparecia, mesmo que fosse um caminho conhecido, né? Aparecia um buraco novo porque estavam fazendo ali uma correção na calçada ou de encanamento e eu caía dentro dele, já caí em buraco do meu tamanho, né? Antes de usar bengala. E enfim, ainda assim, quando eu aceitei e falei, não, agora eu não realmente não consigo mais andar sozinha, a não ser que eu tenha uma bengala, isso foi bom, primeiro porque me trouxe um pouco de autonomia e de independência, segurança também, né? Porque cair pelo menos dentro daquele buraco, graças a Deus, não aconteceu mais. Mas, por outro lado, passou a mostrar para as pessoas que eu não estava vendo. E isso foi muito importante, porque, como eu comentei, eu tinha muita dificuldade de lidar e aceitar isso. E o recurso acaba exteriorizando essas dificuldades sem que a gente precise falar.
Bom, vamos falar do BEST, senão a gente vai encerrar a entrevista sem falar dele. Enfim, como foi essa experiência de mudar totalmente de uma maneira, quer dizer, de se locomover utilizando um instrumento, que é a bengala, para um ser vivo que passou a te dar uma orientação muito mais precisa, creio eu. Quer dizer, como é que funcionou isso?
Na verdade, assim, o candia, ele realmente ele é um instrumento libertador em vários aspectos, né? Primeiro porque ele deixa de ser uma coisa só física, como você mesmo mencionou, e ele aproxima as pessoas, né? Diferente da bengala, à exceção daquelas que têm medo de cachorro, ele realmente ele acaba quebrando a principal barreira que a gente tem, que é a barreira de atitude. Então as pessoas primeiro veem o Basher, que é o nome do meu cão, depois elas veem a mim, em terceiro lugar elas veem que eu não enxergo. Eu falo que foi só a partir do Basher que o fato de eu não enxergar deixou de ser o aspecto principal da minha vida, né? E, na verdade, eu deixei de ser o aspecto principal também, porque ele virou meu cachorro. Mas isso é maravilhoso, porque mostra a aceitação das pessoas, né? Fora isso, ele te traz muita autonomia, independência, inclusão social. A quantidade de trajetos que eu faço hoje com o Basher, ela é muito maior do que era de segurança. Eu tenho amigos que são extremamente independentes com a bengala, mas eu não conseguia ser tanto. Eu fazia o imprescindível e essencial, como ir ao trabalho, ir à pós, enfim. Mas que eu ia dar uma voltinha pela rua de bengala só porque eu queria dar uma voltinha, não.
Então, essa coisa que você está dizendo é muito bacana, né? Caminhar pelo prazer de caminhar, né?
É verdade.
Que é uma coisa que com a bengala que é mais difícil mesmo. Quer dizer, a pessoa, você tem que ficar prestando atenção, tocando ali com a bengala no obstáculo, buscando uma saída, né? Enquanto com o cão guia, você simplesmente, ele tá vendo, já tá calculando isso tudo, já tá prevendo isso tudo, você fica muito mais livre, né?
O cão guia, ele já faz esse trabalho pela gente. Então a caminhada, ela fica muito mais segura, muito mais prazerosa e muito mais rápida, né? A quantidade de caminhos que ele decora, que fazem parte da nossa rotina, é uma possibilidade muito grande. Então, a partir do momento que o caminho se torna rotineiro, eu digo, Basher, vamos ao metrô. Basher já sabe. Basher, vamos ao táxi. E, às vezes, tem aqueles dias, assim, que ele fala, Basher, vamos para o metrô, e ele quer virar para o lado esquerdo para ir de táxi.
Espertinho.
Então, não, tudo bem, né? Porque você constrói uma relação de afeto muito grande com o cão guia. Eu costumo dizer que com ninguém você vai conviver 24 horas por dia durante tantos anos na sua vida. Graças a Deus, porque seria muito difícil conviver com alguém tanto tempo quanto você convive com o cão guia, né? Nem no trabalho, nem num relacionamento você acaba convivendo tanto quanto com um cão guia.
É verdade, 24 horas de relação. Se torna realmente uma relação que com ninguém praticamente você tem igual. Muito bacana. Daniela Kovacs, ela que, portanto, está aí falando sobre o livro chama-se Cão Guia, Anjo de Patas, né? E conta um pouco disso que a Dani contou pra gente aqui agora, sobre a sua trajetória, sobre o seu encontro com o Basher, como foi o treinamento. Se você quer saber, enfim, né, nos detalhes disso tudo, como foi, né, essa passagem dessa forma de locomoção da bengala para o cão guia, tudo isso está no livro. Então, a gente, portanto, eu recomendo, já li, e deixo uma recomendação aí para vocês, que o livro é muito bacana e conta de uma forma muito bacana, muito divertida até. Alguns momentos são bastante sérios, mas de um modo geral, ela escreve de um jeito muito... E tem uma parte muito bacana, né, que o Basher, ela deu voz ao Basher nos últimos capítulos do livro. Então você vai ver lá 10 capítulos do livro, né? O livro tem 50 capítulos, são 50 capítulos pequenininhos. São 10 capítulos em que o Basher conta a história dele, conta um pouco dele pra gente. É muito bacana, porque ela conseguiu fazer esse transporte, essa linguagem aí, pra poder dar esse aspecto lúdico pro livro também. Daniela, muito obrigado por participar do nosso programa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Basher, por você, pelo livro. E esperamos contar com você em outras oportunidades para outros temas importantes que a gente trata aqui de interesse do nosso ouvinte. Um grande abraço para você.
Imagina, Edson. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. E só para concluir, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, a gente criou uma fanpage para ele, chama Cão Guia, Anjo de Patas, igualzinho ao livro. Ele também está disponível para compra no Clube de Autores, na iBooks, na Google Play, na Amazon, na Cultura e na Walk.
Muito bem. Tá aí, então tem a fanpage também para vocês saberem mais sobre o livro, né? Com Guinhos de Patas, só dá a busca aí na internet e vocês encontrarão. Daniela, grande abraço para você, até a próxima.
Obrigada, Edson.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Daniela Kovacs falando pra gente sobre o seu livro Cão, Guia, Anjo de Patas. E a gente vai ouvir um trechinho de uma canção da Rita Lee pra encerrar o programa de hoje. Chegando agora em 2012, né? Quando a Rita Lee lançou esse trabalho chamado... essa música chamada Reza. Foi até tema de novela, etc. Né? Foi um dos últimos aí, talvez o último grande sucesso da Rita Lee. E a gente ouve um trechinho dessa música pra fechar o programa de hoje. Feijoada Completa, que tá chegando ao fim. Eu lembro a você que o Feijoada Completa desta sexta-feira teve a participação aí da Lucélia Cristina e da Cristiane Baker, né? Produção, teve também o Edmilson Farias na técnica e teve a nossa coordenação do Márcio Aquiles Sardi. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação, você está com a gente, a sua audiência, e a semana que vem a gente volta com mais um Feijoada Completa. Grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau, gente!
Da sua macumba, Deus me salve, da sua praga, Deus me ajude. Sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim, Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, que Deus me livre e guarde de você.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.